Boa noite a todos os ouvintes, sejam bem-vindos ao novo episódio do Observatório Multipolar, o melhor podcast de geopolítica do Brasil. Hoje vamos falar das recentes agitações políticas que têm tomado conta do Estado de Israel. Quem está minimamente atento aí aos noticiários, com certeza já se deparou com algumas notícias e alguns artigos aí sobre de mais diversos especialistas, né, sobre o que está acontecendo, né, na entidade sionista, com diversas agitações ao governo, quanto à gestão do Netanyahu, né, e fica sempre aquele clima de expectativas, né, boas e ruins, sempre aqueles que esperam que o que venha substituir o Netanyahu seja algo melhor do que longos anos aí de crimes e atrocidades, e por outro lado, aqueles que esperam algo até pior vindo depois do Netanyahu. Então, dentro desse cenário de expectativas, vamos hoje discutir o tema com dois convidados mais especiais: o Rafael Camisão, que é estudante pesquisador na área de direito, já participou aí de alguns episódios do outro podcast, né, do Pisando em Brasa, mas pela primeira vez vem contribuir aqui conosco no Observatório Multipolar. Então, Rafael Camisão, boa noite. Também o Maurício Pompeu, que já participou aqui conosco de um episódio sobre economia. Também é eleito, ativista aí da nossa organização, já contribuiu também diversas vezes com os nossos programas. Então, Maurício, boa noite.
Boa noite, estou muito honrado de estar participando aqui participando do Observatório Multipolar pela segunda vez. Espero que venha muitas vezes mais. É o melhor programa, melhor podcast, melhor discussão que a gente pode ver no mundo dissidente.
É isso aí. Então, como eu já de começar o mérito do programa, agradecendo ao camarada Aragão, que está aí lidando com a parte técnica do nosso episódio. Então, todos os outros episódios estão devidos agradecimentos aqui pela. E, enfim, dando o programa de hoje. Como eu já fiz uma introdução aqui, né, antes de apresentar os convidados, Israel está atualmente, né, praticamente diversas agitações retomando os noticiários do mundo. Em tempo atrás, umas semanas atrás, o foco, quando se falava em Israel em termos de geopolítica, era o conflito com o Hamas, né, que estourou ali após os incidentes em Jerusalém. E fizemos, inclusive, um episódio dedicado a isso, né? E exatamente como somos um observatório, né? Um observatório dos acontecimentos internacionais, fomos acompanhando o desenrolado de toda a história, né? Fizemos um episódio sobre o conflito, né? Tendo alcançado ali um cessar-fogo provisório, vamos falar agora sobre a continuação das agitações, que agora estão focadas no cenário interno da política israelense. Basicamente, o que está acontecendo é uma grande, como podemos dizer, uma grande tentativa, né, de substituir a gestão do Netanyahu por uma gestão de uma coalizão, né, que pretende ali fazer algumas reformas no governo israelense, e não sabemos se essas reformas serão no sentido de mudar o atual cenário com Netanyahu, ou negativas no sentido de piorar a situação ainda mais. Então, para entender melhor o que está acontecendo por lá, vou passar a primeira pergunta da noite, que é para o Rafael Camisão, introdução geral ao tema. Então, Camisão, o que realmente está acontecendo em Israel? Quem quer derrubar o Netanyahu e por quê? Quais são os motivos?
Olha, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que se despir um pouco de algumas preconcepções que a gente pode ter sobre o que que é hoje em dia a política sionista. Dentro de um cenário israelense e internacional. Olhando superficialmente, pode parecer que é uma questão muito simples: um Estado, dois Estados. sionismo, anti-sionismo, Palestina e Israel, mas o próprio povo israelense, os imigrantes das Alias e os descendentes deles, eles não. Eles nunca se entenderam muito bem a respeito disso. Você sempre teve em Israel um cenário de uma grande contradição entre diferentes projetos sionistas, que revela divisões muito grandes dentro da comunidade judaica. Dito isso, né, não vamos fazer uma grande digressão histórica, mas quem é Benjamin Netanyahu? Netanyahu, ele é um sionista que não é da linha mais dura, mas também não é da linha mais moderada. Ele faz parte do Likud. O Likud é um partido neoconservador, fazendo uma analogia com a política ocidental, de forma geral, por vezes é favorável a concessões para os palestinos, a diálogos com os palestinos, mas também nada muito concessivo. É só a gente se lembrar do caso do Shimon Peres, que era primeiro-ministro de Israel, fez parte da. Não, ele dirigiu a evacuação das comunidades de ocupantes israelenses em Gaza. Isso deu um rebuliço dentro do partido. O próprio Netanyahu ficou ali pressionando o Peres contra esse movimento. Se eu não me engano, na época ele era ministro da Economia e ministro das Relações Exteriores. Lá é comum acumular em pastas desse jeito. E acabou que o próprio Peres teve que sair do partido. Mas o Likud, ele continua não sendo o partido mais extremista, mais, como diriam em inglês, falam que seria o partido de falcões, né? O partido mais agressivo. Não é. A gente viu essa maleabilidade do Likud, que não é uma coisa de. Não vamos achar que eles têm peninha dos palestinos. Não, eles querem simplesmente ter um país funcional e eles operam dentro da realidade que o conflito entre Israel e Palestina permite. A gente viu esse pragmatismo do Likud, nos últimos anos, com as relações com, por exemplo, a normalização de relações diplomáticas com vários países árabes, ali, em boa parte mediados pelo governo Donald Trump, né? Um governo esse que a gente aqui na Ened não se ilude, é um governo imperialista, mas é um governo, vamos dizer, de uma geração anterior de imperialistas, né? O Dugin fala em três gerações. O Trump, ele representa aquela velha guarda do Império Americano, enquanto você tem no projetos hoje em dia acelerados e aprofundados de desmobilização dos Estados-nação, em favor de uma elite transnacional, e que, no fim das contas, não está promovendo os interesses nacionais de nenhum Estado, né? Não. Cada vez mais existem impérios, assim como cada vez mais potência, não, cada vez menos as potências regionais conseguem se manter estáveis em positivas. Mas isso é um quadro geral para a gente conversar outro dia. Voltando para Netanyahu. Bom, o Netanyahu, por incrível que pareça, ele já se mostrou favorável à existência de um Estado palestino. Seria um Estado com várias ressalvas. Por exemplo, eles não poderiam ter nenhuma parte de Jerusalém, a capital deles teria que ficar do lado de fora de Jerusalém. Eles teriam que abrir mão de boa parte da Cisjordânia, que já está sendo ocupada por israelenses há muito tempo, né? Apesar de ser internacionalmente reconhecida pela maioria dos estados do mundo como parte da autoridade palestina, a Cisjordânia inteira. E também a gente viu, no governo do Netanyahu, nos últimos anos, a promoção da retórica do Vale da Paz, que seria um projeto de vamos dizer assim, é um projeto que é desiludido com as tentativas de resolução diplomática entre israelenses e palestinos e busca promover a integração entre esses povos através de atividades econômicas conjuntas ali no Vale do Jordão. Relações econômicas entre Israel, Palestina e a Jordânia. Eu não estou aqui tentando pintar o Netanyahu como nenhum santo, vocês vão entender ao longo desse episódio a complexidade do assunto, mas eu estou aqui trazendo quem é essa pessoa. E o que vem acontecendo em Israel? Eu falei sobre como a política israelense ela é muito dividida, muito sectária. E não E sempre foi assim, mas isso se radicalizou muito nos últimos anos. Nas eleições de 2019, nas eleições ordinárias de 2019, dois partidos pegaram o mesmo número de cadeiras no Knesset, que é o parlamento israelense. Foram o Likud, né, partido do Netanyahu, e o Kahol Lavan, azul e branco, que é um partido que também segue uma linha sionista, nem radical e nem exatamente moderada, mas existem discordâncias grandes entre os dois de política interna. O Likud mesmo ele tem facções mais extremistas do que o que você vai encontrar no Kahol Lavan, mas tendo o quadro geral das relações com palestinos é uma coisa muito parecida. Mas aí que surge o problema da política interna. Os dois partidos com o mesmo número de cadeiras, eles não conseguem, nenhum deles consegue formar um governo, né? E aí que entra, pela primeira vez, um instituto do direito israelense em que, né, diante dessa impossibilidade, o presidente dá um mandato para que um parlamentar específico consiga articular um governo, passando um pouco por cima do Knesset. E nesse caso, né, o presidente de Israel era o Likud, e o Likud estava com perspectiva um pouco melhor de conseguir formar uma coalizão com outros partidos. Então o presidente, que é o Reuven Rivlin, ele deu esse mandato para Netanyahu. Mas o problema é que o Netanyahu não conseguiu fazer um governo, então eles dissolveram o parlamento e chamaram novas eleições. O Reuven Rivlin, inclusive, ele é de uma linha mais dura do que o Netanyahu. Ele tem uma retórica muito boazinha, muito bonitinha de integração política dos palestinos, integração política dos refugiados. Mas no fim das contas, isso é simplesmente assim, a forma socialmente aceita de você defender a total anexação do território palestino. Porque nós estamos em 2021, um presidente de um país razoavelmente ocidentalizado não pode chegar e falar assim: não, a gente vai realmente anexar a Palestina inteira e fazer um apartheid. Não, para ele poder defender a anexação agressiva da Palestina, ele vai ter que defender também os direitos políticos dos seres humanos que estão vivendo lá, que não são israelenses. Para vocês verem como é que as coisas são. Foram se repetindo essas tentativas de formar governo. Na eleição seguinte, depois da dissolução, o Kahol Lavan consegue uma cadeira a mais. E o mandato de formar um governo vai para o Benny Gantz, desse partido. Novamente não deu certo, foi uma terceira eleição. E novamente quem recebeu o mandato foi o Gantz. Só que aí surge um problema. Em Israel, o primeiro-ministro anterior, ele precisa passar o mandato para outro ministro. né? E quem estava ali era o Yuli Edelstein, que é uma figura de linha dura do Likud, uma figura bastante sionista. Não que ele tenha algum conflito significativo com Netanyahu por causa disso, mas dando o nome aos bois aqui, né? E aí o Gantz recebeu o mandato novamente, não deu certo. Não, peraí, eu tô voltando para trás. A Suprema Corte ordenou que o Edelstein entregasse, o Edelstein não aceitou entregar, mas ele viu que a vaca tinha ido pro brejo e ele se retirou, né? Ele renunciou ao mandato parlamentar como um todo para não precisar entregar o governo pro Gantz. Para vocês verem a gravidade das coisas. Isso tudo foi feito durante a pandemia do Covid, então tinha uma pressão muito grande para formar um novo governo. O governo já entrou em colapso na pior época possível. A gente aqui que está vivendo, sofrendo um governo totalmente incompetente, a gente consegue se identificar um pouco com o que é não ter governo num momento desses. Pois bem, não deu certo. Eles até tentaram fazer um acordo entre o Gantz e o Netanyahu para que cada um assim ficasse alternando com o primeiro-ministro, mas eles não conseguiram o posicionamento de membros de outras coalizões. Tem 120 cadeiras no Knesset. Então, você ter 30 e poucos parlamentares, você pode até ser a maioria, mas sem o apoio dos partidos você não consegue. Aí que começou a maior problema. Como eu falei, o Carol Lavan, ele é em média um pouco mais moderado do que o Likud. Então ele está bem ligado àquela aos judeus seculares, àquela juventude urbana, aquela parada toda de Tel Aviv. Enquanto o Likud está mais ligado assim à galera de Jerusalém, os invasores ali da Cisjordânia, os judeus mais conservadores, até mesmo alguns judeus ortodoxos, mas não ultra-ortodoxos, né? Que agora tem essa distinção hoje em dia. Falando agora, parece que é agora, mas enfim, isso não vem ao caso. O que o Netanyahu começou a fazer para ele conseguir essa base? Ele começou a se reaproximar dos setores mais radicais do sionismo israelense. Isso começou a causar um estresse entre a população árabe, ou simplesmente a população judaica mais progressista de Israel, assim como começou a causar um estresse na Palestina. Essa proximidade do Netanyahu com figuras como as da. Acho que é a Casa Judaica, acho que é desse partido. Figuras que são herdeiras, por exemplo, do terrorismo fundamentalista, que era uma realidade sinistra, mesmo no mundo judaico até, sei lá, os anos 90. Ataques extremistas religiosos não são historicamente uma exclusividade dos muçulmanos da região. Pouca dessa galera foi presa. Na verdade, alguns dos terroristas lá de trás, eles até se tornaram grandes políticos em Israel, mas eu não estou falando deles até os anos 90, mas enfim. E é essa base que começou, na qual o Netanyahu começou a gravitar naturalmente. E você agora está vendo essa radicalização do Netanyahu. Em paralelo a uma total desmobilização do governo israelense. É um país que está praticamente desgovernado. E é nesse contexto que aparecem os eventos em Jerusalém que levaram a troca de. Que levaram a violência que a gente está vendo agora. Bom, eu acho que é isso.
Então, perfeita análise, né, para introduzir o tema. Um ponto importante do que você tratou, gostaria de ressaltar, é justamente essa questão de ser três gerações, no caso do Trump, né, segundo o Dugin, atrás na agenda globalista. E é isso que me parece ser, nós vamos falar disso mais para frente, nas próximas perguntas, né, parece justamente o caso em relação às agitações no mundo sionista atualmente. Né. Como você ressaltou, né, há uma série de agendas sionistas em curso, uma série de projetos diferentes. Não é simplesmente uma coisa uniforme, é simplesmente sionismo ser combatido, sei o que. Uma visão que é muito comum, e algumas pessoas têm um pensamento dissidente, mas um pouco menos aprofundado em termos tanto de geopolítica quanto de ciência política em geral e tudo mais, né, ter essa visão mais estereotipada, né, que é Israel mesma coisa só, o mesmo projeto, o mesmo objetivo, mas não é. Como qualquer outro Estado Nacional, qualquer parte do planeta, Israel tem uma série de agendas, uma série de projetos diferentes que disputam entre si, tem não apenas objetivos diferentes, com meios diferentes para se chegar aos mesmos objetivos, em alguns casos. Então, vamos para frente tratar, né, sobre por que consideramos Netanyahu um passo atrás numa agenda sionista e globalista, em geral. Né? Mas esse ponto aí foi perfeito para começar a compreender o tema. Agora, falando justamente do impacto, né, internacional, impacto regional, que essas mudanças terão ali no mundo palestino, vou passar a palavra agora para o Maurício na segunda pergunta do nosso programa. O que esperar da coalizão anti-Netanyahu que está se formando no que concerne a Palestina? Podemos esperar aí uma política mais linha dura, mais pacífica, ou mais pragmática, ou mais ideológica, no sentido de são cumprir a agenda de tomar a Cisjordânia, por aí vai, né? Então, passo a palavra para você.
Opa! A própria coalizão anti-Netanyahu não é muito homogênea, não é muito formada para o mesmo bloco, para um, vamos dizer, seja um bloco totalmente sionista, que queira um Estado só, o Estado de Israel, outro que queira a solução de dois Estados. Como o camarada Camisão falou aí, Netanyahu é o mais, vamos dizer assim, moderado, não é um que, vamos dizer, defende abertamente a anexação de Israel. Óbvio, tem toda essa polêmica, todos esses ataques, todas essas violações à Palestina que nós vivemos, mas não é um cara que chega, fala, bota na mesa, ó, vamos chegar agora e vamos invadir a Palestina. O Naftali, o principal líder de oposição contra Netanyahu nessa coalizão, é abertamente um sionista fanático, mais que o Netanyahu. É um sionista, vamos dizer, mais ortodoxo ainda na questão de tratar de anexação de Israel, de anexar territórios, de colonização. Ele, pessoalmente, até inclusive já foi visitar colônias na Palestina, já foi envolvido com colonizações. E ele mesmo declarou abertamente que planeja anexar 65% da Cisjordânia, mais da metade que a Palestina ainda tem de território, que já não é muito que sobra. Óbvio que se ele cumprir essa promessa, nós podemos esperar um acirramento muito maior nas tensões, nós podemos esperar como é que diz? Uma nova onda de violência, um novo caos na Palestina, novos conflitos, porque os palestinos se sentiram atacados. Nós também temos a questão do Terceiro Templo, que foi destruído, e que temos uma mesquita muçulmana no local, e que os judeus querem reconstruir o local para trazer a volta do seu Messias. E, inclusive, o Naftali é um judeu religioso. O Netanyahu é aquele, vamos dizer, como também foi falado aqui, o neocon. Não é um religioso fundamentalista, mas também não é um secular. E tem entre dois. O Naftali é um religioso fundamentalista, um judeu clerical mesmo, que defende a intervenção do judaísmo nas políticas israelenses. E óbvio, claramente, isso também vai gerar conflitos com zonas muçulmanas, religiosas, templos, questão do terceiro templo. E creio que a questão com a vitória de Naftali vai piorar, porém a coalizão, como eu falei no começo, é muito heterogênea. Temos também judeus seculares, temos centristas, tem políticos que defendem a solução dos dois estados, tem até um árabe, obviamente não um árabe que defenda o estado palestino dominando toda aquela região, mas a política de Israel, no sentido deles, um bem mais moderado e interesse todos dele em comum, simplesmente não tem nada. O único interesse deles é tirar o Netanyahu do poder. Então, todos esses grupos totalmente divergentes, os judeus fundamentalistas, os super-ortodoxos, com os centristas, com os até árabes na política, simplesmente se unem em um interesse só, se unem no interesse de tirar o Netanyahu, mas interesse político, interesse de dar solução para os conflitos de Israel, eles não se concordam em absolutamente nada. Então, não é certo que o Naftali vá conseguir anexar 65% da Cisjordânia, não só por pressão internacional, mas pela própria sua forma de se eleger, para ficar muito na mão de outros políticos, na mão de outros partidos. Ele não teria força para fazer isso. Mas, a princípio, o plano, a ideia dele é sim anexar mais da metade da Palestina. Ia criar simplesmente um confronto imenso, maior do que rolou nesses dias depois do conflito do Hamas com Israel. É isso.
Sim, você tocou um tema importante, né, que é a questão do valor central da coalizão e de qualquer outra coalizão que venha a surgir com Netanyahu. É uma coisa comum que tem acontecido em diversos estados nacionais ao redor do planeta e tem passado por experiências parecidas nos últimos anos, né, em que alas de interesses absolutamente opostos ou parcialmente opostos, se fundem de fato numa coalizão, como o nome já diz, para derrubar um governo no status quo. Porém, há uma perpetuação dos conflitos após após o sucesso nesse objetivo inicial, né? Uma perpetuação dos conflitos que resulta, no fim, em um cenário de instabilidade permanente, que é o que mais interessa a qualquer elite globalista, no sentido de estabelecer qualquer projeto de poder que favoreça elites econômicas apátridas, né, transnacionais, por aí vai. Realmente, a instabilidade permanente dos estados nacionais e a dissolução de sua soberania, seu poder decisório, e por aí vai. Então, temos acompanhado recentemente, e vai ser o tema de uma uma das próximas perguntas, né? Vamos acompanhar recentemente a incidência dessas incursões contra os estados nacionais nos próprios estados que tradicionalmente pensamos como de primeiro mundo, como as grandes metrópoles ocidentais e por aí vai. Então, temos aí nos últimos acontecimentos provas de que a agenda globalista está também atuando contra esses estados. Ela passou daquela velha percepção de metrópole global contra periferia global, são conceitos absolutamente desatualizados. Hoje em dia, o próprio primeiro mundo não está fora da agenda antiestatal dos globalistas. Mas vamos chegar nesse ponto depois. Agora, falando aqui numa mais geopolítica propriamente dita, gostaria de fazer a pergunta ao Camisão sobre o apoio internacional aos lados do conflito. Então, internacionalmente, quem apoia a coalizão e, por outro lado, quem está apoiando Netanyahu ou quem vai apoiar nos próximos acontecimentos aí. E quais são as intenções internacionais por parte de cada lado desse conflito?
Como o Leroy falou, não, peraí. Olha, como a gente pode aprender da teoria das três gerações de globalismo do Dugin, é muito frequente que apareçam conflitos entre interesses dessa elite transnacional e interesses nacionais. Por exemplo, quem acompanha a NR sabe qual é a nossa posição sobre a política externa iraniana. Porém, verdade seja dita, os israelenses morrem de medo de serem aniquilados pelo Irã. Então, a partir do momento em que a comunidade internacional se mobiliza para diminuir o estresse econômico sobre o Irã, que prejudica negócios com o Irã e com países vizinhos, e dinheiro não tem religião, né? A verdade é essa. Dinheiro não tem religião nem orientação política. Bom, aí a comunidade internacional já está indo contra os interesses de Israel. E por que que eu estou citando esse exemplo? Porque isso foi um ponto de contenção entre Netanyahu e os Estados Unidos. Quando o Obama conseguiu assinar o acordo de não proliferação de armas nucleares com o Irã, ali já no final do governo dele, Netanyahu, como primeiro-ministro, ele expressou a grande desaprovação dele a respeito disso. E agora, no momento, a gente vê mais um cisma entre os interesses dos Estados Unidos e os interesses de Israel pelo seguinte motivo. A comunidade judaica dos Estados Unidos, ela é massivamente liberal. Ela é bastante liberalizada. Isso tem a ver com a cultura que eles formaram lá entre eles. É uma cultura americanizada de forma geral. Ainda que existam muitos ortodoxos, etc., a média dos judeus lá é bastante secular. Então, quando aparecem projetos mais ostensivamente sionistas, como o do próprio Netanyahu, isso é desaprovado pela comunidade judaica americana. E essa comunidade, que é curral eleitoral do Partido Democrata, começa a se tornar um problema para os democratas. E nisso a gente está vendo agora o Biden muito mais relutante do que seria típico para um presidente americano no momento desses, em expressar qualquer forma de apoio a Israel. Ele está fazendo uma postura mais moderadora, mas sim, já está muito certo que o que ele mais quer é que o Netanyahu saia e apareça essa coalizão, como o Maurício falou, absurdamente heterogênea no lugar. Bom, qual seria o interesse da comunidade judaica secular e, por extensão, dos democratas? Seria esse governo de coalizão mais moderado, com figuras como o Yair Lapid, que reflete ainda mais essas ambições de Tel Aviv, da comunidade judaica secular, etc., dos jovens, ainda mais do que o azul e branco que acabou entrando ali na onda do Likud. Então você tem essa situação em que, muito atípica na nossa história das últimas décadas. Não tão atípica se a gente conhece a história de Israel mais a fundo, mas os Estados Unidos querendo ativamente desmobilizar Israel. Por outro lado, não, peraí. Cara, honestamente, eu não sei responder quem é que estaria no lugar do Netanyahu, né? Quem é que daria apoio ao Netanyahu, internacionalmente falando. É uma parada que eu não consegui encontrar e que eu até consigo imaginar, mas eu não queria fazer um chute e falar besteira.
Teu fone tá baixo. Deu para entender essa última.
Não, eu estava só falando que eu nem sabia o que falar sobre o Irã, sobre países que apoiariam para ganhar um resultado desse. Eu acho que o país ficaria muito
É uma coisa curiosa mesmo. Eu também não consigo pensar. Não daria apoio a Netanyahu. Até porque é a tendência, né, global agora de ser para essa linha agressivamente globalista e também um discurso mais fino, por outro lado, né? Que é uma tendência que se materializa nos Estados Unidos com Biden, com política do Macron. O caminho de Israel seria o mesmo. Acredito que nenhum país adotaria uma postura pró-Netanyahu, né? Mas com certeza podemos pensar ali, talvez, alguns países cujos interesses seriam menos afetados com o Netanyahu de um poder, né? Que com qualquer outro membro da coalizão. Mas declarar uma coisa, de fato. Fala só um pouco mais perto do fone de novo, que também tá meio baixo.
É muito difícil a gente conseguir imaginar alguém apoiando efetivamente Netanyahu. Assim, a gente tem agora um presidente que é bem tapado em relações internacionais, então a gente poderia até esperar isso dele. O governo que acha que os interesses dele são os interesses comunistas. Isso é uma leitura que a gente, mas mesmo entre eles, a gente teria um amadorismo muito grande, declarar apoio ao Netanyahu no momento, até porque o Netanyahu vai cair e o projeto comunista vai continuar, talvez não apenas o apoio, talvez radicalizado, de alguma forma, radicalizado, mas. Consegue contemplar isso, pode ser um personagem. O Daniel Fugue responde a interesse quanto a mais específica da população
de Jael, que não faz grande diferença para outros países. Então ele parece que ele está meio sozinho nisso. Bom, parece que tantos interesses. Não, é o que a gente está vendo, né? Que tantos interesses sionistas mais radicais, como por exemplo Naftali, que o Maurício mencionou, quanto os interesses mais seculares e moderados e progressistas, como, por exemplo, o Yair Lapid, esses dois lados eles estão trabalhando para desmobilizar o Netanyahu e, bom, a tendência é realmente que ele caia e que o caos dentro da política de Israel continue. E isso é péssimo para os palestinos, porque é justamente uma situação de caos dessa que costuma preceder uma agressão, né? Vamos dizer assim que muitos observadores internacionais falam sobre como
O Netanyahu estaria sendo especialmente agressivo em relação aos palestinos para mostrar serviço, né? Também talvez para agradar os setores mais extremistas que ele atraiu como aliados, e que aparentemente não ficaram muito satisfeitos com isso, porque agora eles já se afastaram dele. E na prática é isso.
Sim, perfeitamente. E caminhando também aí nessa linha do seu último comentário, né, sobre como isso prejudicaria os palestinos, né, cenário instável, eu vou voltar aqui um pouco no nosso na linha do tempo do nosso programa, e tentar abordar aqui as causas da crise. Uma pergunta ao Maurício sobre o conflito que acabou de ser interrompido aí parcialmente por um cessar-fogo, né? Como todos puderam ver, tanto aqui no nosso programa, com a nossa abordagem sobre o caso, quanto no Monteiro, tivemos aí 2 semanas de agitações terríveis lá no conflito israelo-palestino. Um número gigantesco de mortes, foi a maior agitação em alguns anos, né? Já um tempo não tinha algo. E houve um cessar-fogo aí provisório nos últimos dias, principalmente pelo Egito, que garantiu ali um cenário de um pouco maior de estabilidade na região. Um pouco de controvérsia em torno do que se refere ao cenário interno de Israel. O acordo foi aconselhado ali pelas Forças Armadas, foi assinado. E há também grupos que seriam contra o acordo, porque o acordo já tinha um avanço muito grande de Israel na Palestina, né? As principais bases do Hamas, pelo menos mais estratégicas, foram quase completamente destruídas durante o conflito. Israel conseguiu localizar os principais alvos e praticamente neutralizar o Hamas enquanto ameaça frontal. Então, nada impediria Israel, se fosse de fato do interesse, né, do consenso da comunidade política israelense, nada impediria de avançar ali numa anexação final dos territórios remanescentes. Porém, isso não aconteceu. Por algum motivo ali, a inteligência israelense concedeu assinar um acordo. E aí vem diversas. Uma das maiores especulações, por exemplo, foi o medo de que as nações árabes. Árabes não, as nações islâmicas em geral, né? O Irã, contra a Turquia, né? Literalmente se Israel por essa medida. Uma medida extremamente antidiplomática e afetar diversas regiões ali, então seria um passo perigoso. Medo de uma coalizão islâmica internacional contra Israel. Então, talvez esse tenha sido o principal fator. Que eu fiz também nos artigos meus. Por outro lado, há grupos mais radicais, mais dura dentro do que são absolutamente contra qualquer forma de negociação de igual para igual. Então, indo nessa linha, gostaria de perguntar: em que medida os recentes acontecimentos na Palestina e o conflito que podemos ver aí com o Hamas ajudaram a intensificar a atual crise política em Israel? Eu passo ao Maurício.
Os conflitos da Palestina que nós tivemos recentemente, do Hamas contra Israel, foi justamente apoiado, provocado por Netanyahu para conseguir ter uma certa legitimidade, ter uma certa conseguiu unir o povo de Israel em torno de si, como se ele fosse o protetor, como se ele fosse o guardião de Israel. E isso simplesmente na prática, agora que o cessar-fogo foi feito, que os conflitos cessaram, você pode ver que não funcionou muito, não funcionou, simplesmente serviu para reduzir a popularidade dele. Antes, a gente tinha os que eram já eram contra Netanyahu por conta das violações dos direitos humanos, contra dos ataques a Israel, enfim, quem era já preocupado com a Palestina, obviamente continuou contra o Netanyahu. Quem era a favor da anexação da Palestina ficou contra o Netanyahu agora, porque o Netanyahu, o que ele fez? Uns conflitos, mas não chegou a anexar Israel, não chegou a tomar nada, nenhuma vitória estrategicamente relevante. Então, quem era a favor da Palestina continuou contra, quem era a favor da anexação ficou contra agora. Quem via ele como moderado entre os pró-palestinos e os super-ortodoxos, que defendem a anexação total, tiveram a. Começaram a não gostar mais do Netanyahu por conta dos seus escândalos de corrupção, por conta de. Enfim, de todos esses problemas que a política interna israelense, corrupção, escândalos e várias outras coisas, Netanyahu. E simplesmente só ajudou a acabar com o raio de popularidade que ele tinha. Ele, como foi falado, era um, vamos dizer, aquele muito, entre aspas, Trump de Israel, aquele mais velha guarda, vamos assim dizer. E simplesmente deu espaço aos novos agora, esse Naftali. Simplesmente parece mais, é um liberalzão. Na mídia sai como extrema-direita, radical, fundamentalista, e fundamentalista de fato ele é. Mas é o famoso liberal na economia, e nesse caso liberal nos costumes também, ironicamente. Nem conservador nos costumes é, liberal nos dois. E ao mesmo tempo ele defende a quase total anexação da Palestina, simplesmente é um novo, nova. Cara da política israelense, nova. Nova forma. Nova forma Israel de. Nova forma globalista, nova forma mais moderna de sionismo. Isso tem a falar.
É, fiquei um pouco confuso aqui que o teu microfone aparece no mudo, o outro não. Eu fiquei em dúvida qual que você estava
Não,
usando
sim.
para falar. Você terminou a
Tem
fala mesmo,
duas
né?
ligações.
Ah, tá,
Mas o áudio tá
beleza. Então, fiquei
tranquilo?
confuso.
Show. Show.
Não, mas enfim,
Show, então.
em geral, né, isso se referiria à questão de uma escada de sionismo e globalismo, né? Se passa de uma agenda sionista mais, né, mais focada aí na consolidação de um Estado nacional judeu, né? Na Palestina, né? Uma coisa mais pauta de 1945, né? Se passa para um estágio além. Israel com pretensões que até então nós não ouvimos falar. Mas justamente para operar essa transição para um sionismo mais globalista, um sionismo mais moderno, vamos dizer, estão sendo operadas ali táticas, né, por parte da coalizão, táticas técnicas que nos remetem aí a diversos acontecimentos já pretéritos no planeta de desestabilização de governos, de desestabilização de estados nacionais, essa substituição por governos e agentes que tragam com mais ênfase essas pautas internacionais. Então, o que nós vimos até algumas décadas atrás como algo exclusivo aí das nações de... que eram operações de substituição de governo, né? Aquilo que muitos analistas vão chamar de guerra híbrida, né? O caso das revoluções coloridas, né? Que era algo a princípio praticamente exclusivo de nações não perfeitamente alinhadas, né? Agora é algo que já tomou quase completamente o primeiro mundo, né? Nós temos essas agitações. Estados Unidos, no ano passado, foi um exemplo disso. Os Estados Unidos passaram, de fato, uma experiência de revolução colorida, digamos assim, né? O que mais possibilitou ali uma reversão na eleitoral, nas expectativas para Trump e para Biden, né? Depois aquele episódio lá dos protestos antirracistas, que desembocaram também os protestos contra a política de combate à pandemia e por aí vai. Nós tivemos uma experiência do tipo americana acontecendo na Europa, né? E nós percebemos com isso que há uma tendência de dissolução dos projetos nacionais do próprio primeiro mundo. À medida que você tendo conseguido desestabilizar todos os governos não alinhados, você vai até aqueles alinhados, mas que seriam menos alinhados ainda com o progresso dessas pautas. Porque o intuito de qualquer lide transnacional, né, com um projeto de poder a nível global, é justamente não haver qualquer projeto nacional sólido que venha atrapalhar, de alguma forma, essas agendas. Então, essas operações que antes eram restritas a países pobres, agora vão tomando também potências militares, nações de primeiro mundo, são novas formas de desestabilização. E é aquela coisa, né? Estamos vendo isso em Israel ou não? Uma pergunta, né? É isso que estamos. Que é assim que podemos classificar os atuais eventos de Israel? Há uma tentativa de se desestabilizar um projeto, qualquer projeto nacional israelense, em prol de agendas globalistas serem enfiadas goela abaixo, né, no Estado sionista? Então, essa pergunta eu vou direcionar o Camisão, né? As agitações políticas que estamos vivenciando, estamos vivendo em Israel, né? Dada a sua similaridade com eventos recentes que passaram por agitações aí do mesmo tipo, né? Tendo isso em conta, nós podemos dizer que o que está acontecendo em Israel é um processo de que alguns vão chamar de guerra híbrida, de revolução colorida, ou quer que seja, é um processo de transição de governo para um melhor ajuste a agendas globalistas, né? Isso faz parte de um projeto de dissolução dos Estados nacionais e substituição por um novo estágio de governança globalista, de governança global. O que você pensa sobre isso?
Opa, só um segundinho.
Tranquilo.
Eu tô abrindo aqui. Esse nome judeu tudo se parece. Olha, Leróis, eu acho que sim, é razoável a gente falar em uma tentativa de revolução colorida em Israel. Como você sabe, mas eu vou falar mesmo assim para os nossos ouvintes, né? Ainda que a guerra entre nações desenvolvidas, ou pelo menos em desenvolvimento, nações ocidentais centralizadas, ela tenha se diminuído muito nos últimos 30 anos, as motivações pela guerra, pelo menos pela guerra violenta, elas continuam existindo. Elas foram um pouco ideologicamente jogadas para baixo do tapete. É só a gente se lembrar daquela fantasia toda de fim de história que a gente ouvia antigamente. antes da faca ir para o brejo. É, então, como que a gente agora vê as nações tentando induzir mudanças radicais, rupturas, com o mínimo de custo, o mínimo de violência possível? É através da manipulação da mídia para organização, ou melhor, para o auxílio de forças de oposição que mobilizam pessoas nas ruas e pressionam o governo a se retirar. Aí a gente tem vários casos que a gente acompanhou nos últimos anos. A gente teve o caso ucraniano, né, que foi bastante dramático, ainda está sendo. A gente teve o caso boliviano, que felizmente a gente já viu uma reversão das conquistas lá dos agitadores, e agora a gente está vendo, desde o ano passado, uma tentativa de revolução na Bielorrússia, né? E lá é uma tentativa bastante típica, porque a gente tem essa retórica da fraude eleitoral. A líder de oposição, Svetlana Tsikhanouskaya, ela disse que ela tinha recebido 60% a 70% dos votos, em vez de 10%, que era o número oficial. Aí ela pediu para reconhecerem ela como presidente da Bielorrússia. Teve uma mobilização internacional a favor dela. Mas nos protestos dela, eram bem assim, vazios, que já jogavam assim, bastante suspeita sobre a retórica dela de vitória com 60% a 70% dos votos. Em Israel, apesar de não ter essa retórica da fraude eleitoral, a gente tem essas demandas modernas que são usadas para pressionar países com um nível menor de desenvolvimento, que incorre no nível menor de transparência das instituições, né? A pressão de acabar com a corrupção, acabar com a fraude, colocar maior representação. São pautas que, sim, são muito nobres e são. E se a gente colocar exatamente nesse fraseado, são até objetivos assim da nova resistência, mas a realidade é que nações que não têm o mesmo nível de desenvolvimento, por exemplo, dos Estados Unidos, da Alemanha, e de estabilidade política, não conseguem fazer isso. Então, isso, na verdade, é usado como uma forma de agitação contra um governo que muitas vezes é legítimo, né? E apesar de a gente não ter a alegação de fraude eleitoral no caso de Israel, a gente viu, né, até pelo panorama geral que eu fiz, que é um sistema eleitoral extremamente confuso, extremamente difícil, e que realmente assim cria uma crise de representatividade. Como é que eles estão ali há 2 anos, já chamaram o povo inteiro para votar 4 vezes e não conseguem fazer uma porra de um governo, né? Do ponto de vista do cidadão israelense, é isso. Então, sim, a gente consegue ver uma agitação fazendo um questionamento de legitimidade e de transparência das instituições. Espera um segundo, eu vou ter que colocar o telefone para carregar, senão vai cair a bateria agora. Deixa eu ver se foi. Só um segundo. Peraí. Mas eu sempre perguntar se existe uma manipulação do povo israelense para ir às ruas e para demandar a saída do Netanyahu. É muito cedo para dizer, a gente não é onisciente para especular, mas eu acho que é bastante possível, porque realmente a retirada dele, a desestabilização do governo de Israel, a derrota de um projeto nacional israelense, por mais que possam até ser vantajosas de um ponto de vista anti-imperialista, pelo menos como algo imediato. Por outro lado, a gente tem maturidade para olhar isso como parte de um projeto mais amplo, mais radical e mais sinistro. Não é isso?
Sim, perfeitamente, né? De fato, é cedo, né, para especular qual será o nível de envolvimento coletivo, envolvimento popular nessas agitações, né? Temos que ver aí uma série de fatores aí que nós não podemos especular assim num simples episódio de podcast, né? Falar, por exemplo, qual é o nível de adesão popular às pautas aí de cada lado dessa disputa, se temos uma preferência genérica, assim, popular, né, pelas pautas da coalizão, de qual lado da coalizão, né, isso é importante, ou pelas pautas do Netanyahu. Ou se as partes internacionais interessadas em uma mudança de regime, de Israel, terão de fato poder suficiente de persuasão para estimular uma revolta aí dentro de Israel, como nos moldes do que nós vimos em outras experiências. Mas o ponto é, né, que, como você falou, podemos sim classificar o que está acontecendo em Israel atualmente uma revolução colorida, uma tentativa disso. E seguir a isso, né, nós podemos especular aí com base em tudo que aconteceu já nas frentes de Revolução Colorida, né? E, bom, é um futuro absolutamente incerto quanto a isso. Falando aqui num cenário de derrubado Netanyahu, né, de tomada de poder pela coalizão, um cenário mais perspectivo, o que será disso? Vamos fazer aí a pergunta ao Maurício. Qual a viabilidade de um governo rotativo da coalizão, que é o plano atual, né, de se manter, né? Qual seria a forma desse governo, né, caso de fato Netanyahu caia antes das eleições, caia de uma forma mais enfática, mais trágica? Os políticos atualmente envolvidos na coalizão, né, unidos contra o governo, vão permanecer assim, né, ou nós teremos uma perpetuação das disputas, né? Tomando um tópico que nós já tratamos anteriormente, mas falando aí com um pouco mais de profundidade, né? Haverá de fato, uma união plena de interesses, um cenário perspectivo, ou nós teremos uma perpetuação das disputas que vai criar um cenário de completa instabilidade. Isso que você pensa?
Ao contrário do que a gente pensa, e às vezes até logicamente faria sentido, Israel não é um povo, vamos dizer, um povo muito unido, assim, não é um povo, vamos dizer, com as mesmas ideias, com as mesmas visões. E isso se reflete muito na política israelense. Temos judeus ultra-ortodoxos, temos judeus ortodoxos, temos judeus seculares, temos judeus hassídicos. Os hassídicos, no caso, são judeus, inclusive, contra a criação do Estado de Israel, são contra o Estado de Israel por si só. Eles veem isso, vamos dizer, como uma blasfêmia, como uma heresia. Porque no judaísmo, Israel só poderia ter vindo depois da. O Estado de Israel só poderia ter sido criado depois da vinda do segundo Messias, da volta do segundo Messias, no caso. E isso simplesmente não aconteceu. Os ultra-ortodoxos, por outro lado, veem a criação do Estado de Israel como uma forma de adiantar essa vinda de uma forma, o nosso Messias só irá vir quando nós tivermos o terceiro templo, quando tivermos Israel construída, tudo aqui ele vai aparecer. Os racistas são totalmente contra essa ideia porque, segundo eles, isso é uma heresia, uma blasfêmia. E temos conflitos racísticos entre ortodoxos e a menor maioria do povo, como o camarada Camisão também falou, é secular. Simplesmente não são judeus fundamentalistas, simplesmente não são ultra-ortodoxos e também não são racísticos, são seculares, são. Não ligam muito, não se importa com essa fundamento da religião. E também temos uma minoria árabe no país, majoritariamente de palestinos. Que simplesmente alguns, obviamente, são que seriam contra a total criação do Estado de Israel, mas boa parte, justamente por terem cidadania israelense, são aquele tipo mais solução dos Estados, uma parte aqui para os judeus, uma parte aqui para os palestinos. E os partidos políticos refletem muito bem todas essas divisões, esses polos entre a sociedade israelense. O Netanyahu, no momento agora, ele simplesmente está sozinho. Ele conseguiu, o partido dele, no caso, conseguiu 30 cadeiras no parlamento, mas isso não é sem o apoio de outros partidos, que é, no caso, a coalizão contra ele está com maior parte dos outros partidos. Ele não tem como se manter no governo. Mesmo que ele vença essa eleição, ele não teria governabilidade. E mesmo que ele perca, Israel também não terá muita governabilidade, como eu comentei anteriormente. A coalizão não tem homogeneidade nenhuma, são interesses, são ideologias, são formas, cosmovisões religiosas totalmente diferentes. Um fundamentalista, como o Naft, que quer anexar totalmente Israel, e anexar a Palestina, no caso. Não vai se dar bem, não vai ter as mesmas ideias, as mesmas propostas que alguém da mesma coalizão que ele, que é um árabe e simplesmente quer dois estados. Não vai, a coalizão não vai durar muito, essa coalizão. O interesse deles é, como eu falei, mandar Netanyahu para fora e depois que isso acontecer, simplesmente não tem como prever o que vai acontecer, como vai se desenrolar a política israelense, mas a coalizão em si é extremamente frágil, nada os une, somente o Netanyahu, e pelo visto parece ser que o Netanyahu não vai se manter muito mais um tempo e posteriormente dará lugar à coalizão, e a coalizão irá se desfazer e poderá gerar umas crises políticas, isso parece o cenário mais provável. Obviamente, claramente, não é certeza que vai acontecer, mas é o que parece o que está se encaminhando, o que está se desenvolvendo. Vai continuar uma crise política em Israel, vai continuar um conflito de interesse em Israel, vai continuar vários polos políticos disputando por poder em Israel. Não vai acabar com a queda de Netanyahu. E é isso. Tem muito que vai ter uma grande união entre os partidos, vai ter uma grande amizade, que aí sim Israel vai conseguir se unir, anexar a Palestina, ou vai acabar o conflito. Não, de forma alguma, isso aí tá. Parece que tá bem longe de acontecer.
Um instante. Sim. Como tínhamos, né, previamente pré-concluído, né, essa questão. O intuito de qualquer revolução colorida, né, é acima de. Quer dizer, é claro que há um intuito de uma mera mudança de regime, de substituir um governo por outro projeto por outro, claro. Na maior parte das experiências que tivemos é uma perpetuação de tensões, um cenário de para instaurar um cenário de conflitos que não permita qualquer consolidação de um Estado nacional soberano com um projeto nacional específico. Um projeto nacional com a ausência de uma agenda soberana é um cenário perfeito para que agentes externos, agentes internacionais, agentes globais, interfiram de uma forma mais... né, consigam ditar as normas dentro desse Estado e fazer avançar suas agendas. O processo acontecendo no primeiro mundo, né, temos esse processo acontecendo nas nações que historicamente são guiadas global, de uma forma mais enfática, mais plena. Então, temos motivo para pensar que terá um típico Israel. O cenário que nós temos é que o que parece se repetir em relação às últimas experiências de Revolução Colorida, simplesmente a perpetuação de conflitos. Você tira o projeto nacional e do que é um Estado nacional, com um governo, um Estado soberano, que tem um projeto de desenvolvimento, de interesse, não. É outro agora. É você dissolver qualquer ambição nacional, propriamente dita, e substituí-la por pautas globalistas que serão representadas dentro desses Estados por agentes fantoches, né, por governos ali, fantasmas fantoches, satélites de elites globais, transnacionais. Então, claro que é cedo para especular, claro que temos ali quase que uma equivalência de força entre as partes, né? Mas nós temos ali um pouco de receio, de desconfiança, de desconhecimento, acima de tudo, em relação a qual é o poder. Mas tendo ela um apoio internacional, né, seguindo essa tendência que nós falamos, né, dos novos agentes globais, por exemplo, do que seria a pauta do Biden nos Estados Unidos, principal aliado de Israel, né, por aí vai. Então, tendo esse cenário por conhecimento, nós podemos sim especular que não apenas... Nós temos aqui uma conclusão clara, que nenhum país deve apoiar o Netanyahu abertamente, ou se apoiar deve ser de uma forma bastante velada, né? Então, não acreditamos que o Netanyahu venha a conseguir vencer esse desafio, e ele não vencendo, nós temos a dissolução de Israel enquanto um Estado nacional de vários moldes, e a substituição por um Israel mais moderno, mais progressista em termos, né, bastante... O conhecimento que nós temos desse termo, que seria progressismo de fato, um Israel mais globalista, mais agressivamente globalista, que inclui, sim, né, uma política mais violenta em relação à Palestina, ainda que esse discurso violento seja por diversos... enfeites, né? Diversas formas de se referir à causa palestina. Então, essa coalizão está unida para derrubar Netanyahu. Isso é o próprio significado de coalizão no caso, então, mas não temos qualquer dúvida quanto a isso. Agora, tendo derrubado Netanyahu, nós teremos um cenário de tensões perpétuas ali, de infinitas, intermináveis, com algumas pautas ali universais, comuns a ambos os lados. Política mais agressiva em relação à Palestina. Incluem também uma concordância maior, né, de Israel em relação a qualquer pauta que venha a surgir das elites globalistas. Qualquer interesse que seja exclusivamente nacional israelense. E, enfim, como... Nós temos uma barreira temporal aí para os episódios, não podemos prolongar infinitamente nas discussões como gostaríamos. Então vamos hoje encerrando mais um capítulo do nosso programa. Espero que as nossas contribuições, as nossas discussões aqui tenham sido proveitosas, tenham sido um motivo de reflexão para todos os ouvintes e tenham proporcionado aí uma maior capacidade aí de compreender, né, ler o cenário internacional em suas mais diversas facetas, né, e refletir sobre o tema e tirar suas próprias conclusões. a partir do que nós nossas conclusões vocês possam tirar as de vocês com sua capacidade de análise. Então, passando aí a rodada final, né, para comentário, qualquer anotação final aí e a despedida, uma boa noite para os nossos ouvintes, passando a palavra para o Camisão primeiro.
Foi um prazer estar aqui hoje. A discussão realmente foi muito proveitosa. A gente se vê por aí.
Maurício?
Eu queria agradecer novamente pela oportunidade. Alô? Alô, alô?
Oi, agora tá.
Acabei
Estamos te
me
ouvindo, estamos te
confundindo
ouvindo.
aqui. Liguei o microfone de um, liguei a câmera do outro, enfim. E uma coisa aqui. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui pela segunda vez. E creio que foi um episódio excelente. Aprendi muito com os camaradas aqui na chamada e espero participar mais vezes. Espero que nossos ouvintes tenham gostado. É isso aí.
Muito obrigado à participação de ambos, Maurício Pompeu. Muito obrigado ao Pedro Aragão pelo suporte técnico. E muito obrigado aos nossos ouvintes pela presença em mais um episódio. Não deixem de dar like no vídeo, compartilhar com seus conhecidos e pedir aí as notificações no sininho do YouTube, porque o que estamos fazendo aqui é um serviço informativo, um serviço de análise complexa de cenário internacional, uma coisa que vocês não vão encontrar em qualquer canal, em qualquer lugar. Então, para o trabalho, para melhorar aí nossa capacidade de fornecer informações e análises a vocês. Então, nos ajudem aí com like e compartilhamento, porque é isso que melhora aí o algoritmo nas redes sociais e nos ajuda a ter um alcance maior. Então, muito obrigado a todos e espero que tenham gostado e daqui a 15 dias, o próximo episódio do nosso programa. Até mais.